Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9, no cerimonial. A música dava o ritmo grave às danças. Fados tristes de Porgal combinavam-se com as ásperas minhas melópeas mouras. A melancolia fluía nessas músicas da saudade, do captiveiro e do desterro. Para quebrá-la, o diálogo por vezes jocoso do capitão-general e do gajeiro da nau Catarineta, disfarçando nas chalaças galegas o terror do destino. Como uma desforra à chegança portuguesa, o Bumba meu boi. Pelas ruas fuas a mente iluminadas, uma massa sombria, envolta na luz pesada e fumegante dos archotes, movia-se ao clangor das melopéas barbaras. Chocalhos batiam ardentes. Eram os únicos instrumentos para as vozes cantadeiras. Os principais personagens do Durama, o Pei Francisco e a Mãe Catarina, puxavam as cantorias. O coro negro mugia soturno, profundo, doloroso. Bumba, bum, bomba, meu boi de fama que Chico matou. E o boi vinha dançando na algazarra dos vaqueiros e da populaça. Esse boi seria um herá dos pastos do Piauí, seria o rabecho da Gerada ou outro famoso touro lendário. Um instante parava o rancho. Representava-se o drama em diálogos e em danças e cantos. O boi sempre dançando, aguiloado pela lavara dos vaqueiros, desafiado pelo pai Francisco que o ia matar. Mãe Catarina, plangente, entoava a canção da morte. Busca-pés chiavam, esfuziavam, vomitavam jactos de fogo. O boi intrépido dançava, dançava. Os negros do cortejo pintados de alvaiade de vermelhão e mais pretos tisnados de carvão pulavam apavorados em cabriolas com os fogos. O drama continuava dominando o alarido, a confusão, para terminar intimamente com a morte do boi de fama, que Chico matou. Nesse tempo, o que me divertia era o puro espetáculo, a ação teatral. Nenhuma literatura me perturbava para eu interpretar a função sertaneja como uma reminiscência do culto egípcio do boi-pis. Nem como a cinca passagem da era pastoril para a civilização agrícola. Teatro popular, teatro do sertão, que me vinha deslumbrar nas ruas pacíficas da minha cidade. Era no São João, na época dos fogos, fogueiras, dos jogos de prendas, das sortes reveladoras do futuro, da exaltação sexual das comadres e dos compadres, saltando fogueiras, onde pipocavam castanhas de caju. Merendavam-se batatas doces assadas, cânjicas, pamonhas e mingau de milho verde, alcaçar, manauese e pés de moleque. Soltavam-se bichas bombas, foguetes e corriam pelas ruas loucos busca-pés. Em nenhum instante o entusiasmo coletivo era tão intenso, nem mesmo no Natal. Abe, em vez do milho, era a doçura, o prazer e o conchego familiar em torno do peru. Não sei até hoje porque no Natal, enquanto o galo canta, a matança de perus. O drama do boi era substituído pelo mistério da encarnação do verbo e do nascimento do Cristo. Abriam-se nas casas e em plena rua os presépios, que toda a população visitava familiarmente. Vinham as festas dos pastores. A criançada alvoroçava-se. Quem não tomava parte nos ranchos e cordões, tomava partido pelo pastor-mestre ou pela pastora-mestra. Minhas irmãs figuravam sempre como pastoras, eu ficava entre as partidárias da pastora Mestotra, que surgia radiosa, conduzindo seu grupo de pastorinhas a dançar com arcos de flore, a cantar ao som das tabecas, das flautas e dos violões. Música singela fácil, com versos simples que todo mundo sabia de cor. Tudo era teatro, não mais o selvagem Bumba meu boi, mas o drama ocidental, civilizado, transportado da Idade Média, e que os portuguesesa juntavam personagens pitorescos que eram o casal de galegos. No Maranhão, tudo se passava suavemente diante dos presépios, a manjedoura com os personagens evangélicos, humanos e animais, e no alto a estrela do Oriente. Mais tarde eu vi em Recife fiestas, mesmas representações serem motivo ou tiro de combate sanguinolentos entre os partidários do cordão azul e do cordão cor-de-rosa. Tal é a diversidade do tempero aimé maranhense e do temperamento pernambucano. O gosto do teatro ficou entranhado em mim. Embora recalcado, ele secretamente me conduziu na vida. Não era eu que seria uma personagem dramática, eram os outros e o mundo, que foram sempre o meu espetáculo. Este impulso para transformar tudo em espetáculo me deu o profundo sentimento de minuclica técnica teatral a tapa ao ponto que a minha composição literária se resente desta orientação. Muitas vezes eu penso romance como teatro e não raro designar os meus capítulos como atos. Como no teatro, os meus personagens explicam-se por si mesmos. Os cenários vivem pela luz, pela cor e entram na ação. O que abafou em mim o senso teatral foi o excesso de pensamento, que estorva a ação dramática. mas mesmo assim esse pensamento denso move-se. Dou-lhe ação, o que é da essência do teatro. No restrito quadro provinciano não me foi dado gozar da arte dramática para desenvolvê-la em mim. Os meus grandes espetáculos foram estes da rua, Chegança, Bumbas Meu Boi, Procissões Religiosas, ou Os Pastores e os Reisados. Desforrei-me desta penúria criando para o meu deleite um teatrinho. Ali o meu gosto ao de um primo, em cuja grande e triste casa preparávamos as representações. Logo que eu tinha uma vaga nos estudos, corria para aí. Era no centro do comércio, na Praia Grande. Todo o bairro cheirava a bacalhau, a cebola, a alho e a carne seca. Zero o silêncio dos negociantes, no grande calor, era interrompido pela cantarola dos pretos, do ganho fazendo carretas pedras pesadas, vinho e transportantanho do pianos dos meus tios, ao som dos chocalhos. O casarão bem português era num beco, tinha dois andares. No primeiro os sossegados caixeiros Ross, no segundo a família. Zero nosso teatro era embaixo, nos quartos que davam para o quintal interno. Gastávamos o nosso tempo em preparar o palco e pintar cena rios, para no fim de grande esforço representarmos em rápidos instantes algumas tolices, escritas por mim, que pretenciosamente eram intituladas dramas. Essas muitas vezes eram tiradas de fatos reis, sucedidos no Maranhão. Recordo-me do esforço em pôr em cena uma história terrível da escravidão, que a velha militina me contava. Um fazendeiro, casado com uma mulher bonita, voltando um dia de improviso da plantação, encontrara na sua própria mulher em adultério com um escravo. Deu alarma. Zero negro foi preso pelos os negros escravos e morto. A sua carne foi salgada e assim conservada. A mulher ficou detida no interior da casa, sem mais comunicação com o marido e obrigada a para se alimentar, a comer cozida, a carne do escravo. Viveu enquanto houve dessa carne. Quando esta se acabou, o fazendeiro mandou matar a mulher e aí atirar o corpo no campo para ser devorado pelos urubus. Como seria possível a um menino compor uma peça de teatro com este imenso horror? Ainda hoje, ao relembrar esta dolorosa história, me compadeço do martírio inominável dessa desgraçada, condenada a cromemer por encrimas a própria carne do seu parceiro de volúpia. Imagino as insidias abjectas do apetite animal ao que a impeliria desses repastos antropofágicos. A escravidão no Maranhão não conta em muitos fatos tão horripilantes como este. Geralmente os maranhenses eram brandos e viviam com os escravos, em grande e suave familiaridade. Apenas me recordo de um único fato ter comovido e indignado a cidade. A mulher do chefe do Partido Liberal fora veemente acusada de ter matado de sevicias um moleque, seu escravo. Os conservadores, no poder, aproveitaram a miserável circunstância, processaram e levaram até o júri a odiosa assassina. Desse drama, a impressão mais viva, que me ficou, foi a agitação na minha casa durante o julgamento. Zero tribunal do júri era na vizinhança. Os políticos vinham repousar e esperar a sentença na companhia de meu pai, figura considerável do Partido Conservador. Ainda vejo a cena, que eu espiava ardendo de curiosidade. Vejo a figura atraente, fascinante de Celso Magalhães, o promotor público. Em torno dele, uma admiração entusiástica, comovida e não compreendia, mas cuja intensidade me avassalava. Das impressões que então recebi, ficou uma imagem de um rapaz muito magro, feio, encovado movei e falador. Não me lembro como se trajava, apenas me recordo de que trazia na botoeira do paletó uma vermelha, lágrima de sangue, que por muito tempo se chamou no Maranhão a Flor do Zelso. Morreu o moço, logo depois da subida dos liberas ao poder, a cujo primeiro ato de governo fora demitir a bem do serviço público o promotor, que ousara acusar a assassina do escravinho Inocêncio. Mais tarde, tive consciência do grande merecimento de Celso Magalhães. Foi um dos precursores do abolicionismo na poesia. Com seu poema Os Calhambolas, na academia, foi um dos espíritos tocados da ciência moderna. Pertence ao grupo predestinado a realizar no Brasil a reforma espiritual que o darwinismo e as ciências físicas tinham imposto à Europa. Foi ele quem primeiro estudou cientificamente o folclore brasileiro, num ensaio primacial sobre a poesia popular, dando o sinal de partida e a orientação para os estudos de Vale Cabral, Silvio Romero, Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues e tantos outros. O meu pai o estimava extraordinariamente e o vi como colaborador conspícuo no Paz. Os seus folhetins eram vivos, de uma acrobacia prodigiosa, ondintosa,